Bom, meu nome é Álvaro Carrara, minha formação é em engenharia florestal. Atualmente, eu componho a coordenação executiva do Centro de Agricultura Alternativa, que é uma associação de agricultores e agricultoras familiares, povos e comunidades tradicionais do norte de Minas, que surge exatamente nesse período aí que o deputado mencionou, a partir da segunda metade da década de 80, exatamente com o objetivo de criar propostas e mecanismos no momento em que a política desenvolvimentista sobre a região veio muito forte, né, afetando essas comunidades. Então, eles resolveram, né, criar essa organização e que teve uma ampla, hoje uma ampla atuação em todo o norte do estado de Minas Gerais. Bom, eu não poderia aqui deixar de falar a partir da região norte de Minas, sobretudo com o tema, né, proposto aqui por esse painel, produção, consumo, meio ambiente e pobreza, os desafios, desenvolvimento ecologicamente socialmente sustentável e socialmente justo. Não poderia deixar de falar a partir dessa região. E primeiro, assim, a questão do conceito de pobreza, né, que a gente está se referindo. Eu gostaria de mencionar, porque se a gente está se referindo ao conceito de superação da pobreza, no sentido de que as pessoas possam adquirir dois carros ou consumir pelo consumismo, acho que nós estamos no caminho errado, né, em busca da sustentabilidade. Mas gostaria também de referir a partir né, dessa região do norte de Minas, mas também que faz referências válidas para outras regiões do Mucuri, Jequitinhonha, todas as regiões do estado de Minas Gerais e do Brasil, a partir da experiência profissional e da própria experiência do Centro de Agricultura Alternativa na sua vivência aí de atuação na região. O norte de Minas é uma região, então, de outro ponto de vista, né, é uma região muito rica, onde conflui e se encontra diversos os ecossistemas da Mata Atlântica, da Caatinga e do Cerrado. Isso confere uma riqueza muito grande em termos ambientais e também em termos de povos e comunidades que habitam essa região. A gente tem as comunidades indígenas, os vazanteiros, as comunidades quilombolas, os geraizeiros, e que ao longo, né, do tempo eles habitam, né, essa região e desenvolveram diversas estratégias de uso e ocupação dessa região, conforme demonstra essa lâmina, aí no caso demonstrando a paisagem dos altiplanos da região norte, a região mais da região do Alto Rio Pardo, ocupados pelos cerrados, em que a gente vê as regiões de chapadas, as encostas e os vales, e os agricultores desenvolveram um conhecimento muito rico sobre esses ambientes e sobre os usos que eles fazem desses ambientes, de espécies, animais, vegetais, embora esteja se perdendo muito fortemente em função do modelo desenvolvimentista a qual foi submetida a região. Então, essa no caso do Cerrado, aí já mais na beira do São Francisco, as Baixadas São Franciscanas, outros ambientes amplamente ocupados pelas comunidades quilombolas, né, com diversos ecossistemas e diferentes usos que eles fazem desses ambientes. Então, acho que é destacar essa riqueza que tem o norte de Minas, dessa característica que ele traz. Uma outra característica importante para esse debate é a questão da agricultura familiar na região. O norte de Minas é uma região onde se concentra, onde está a maior parte da população, do pessoal ocupado pela agricultura familiar no estado de Minas Gerais. 80% do pessoal ocupado da agricultura familiar. Pela agricultura familiar está no norte de Minas Gerais. Então, também confere uma característica importante ao olharmos e pensarmos, né, o futuro e que desenvolvimento nós queremos para essa região e para as outras regiões do estado e também do país. Também traz uma característica importante no contexto, né, da Rio Mais 20 e das mudanças climáticas globais que já estão em curso. Nós já estamos, como podemos ver na apresentação anterior, as mudanças de temperatura já estão ocorrendo, as enchentes no sul, as secas no nordeste. Então, já estamos passando por um processo, né, dessa alteração das mudanças climáticas. E o norte de Minas, enquanto uma região susceptível à desertificação que avança cada vez mais, traz também uma preocupação grande com relação ao processo de ocupação dessa região. Então, nós vemos ali, né, os municípios mais susceptíveis e menos susceptíveis à desertificação da região. A área em vermelho, né, são os municípios mais susceptíveis ao processo de desertificação. Também com relação ao Cerrado, nós estamos indo para uma Rio mais 20, mas infelizmente podemos dizer que é o Cerrado menos 20, né? Com grandes percas que já tivemos, né, que, até agora, até o momento, com a questão aí do desmatamento. A gente vê a parte cinza, onde ainda existe de 0% a 15%, onde foi mais devastado, né, o Cerrado. Podemos ver ali na região de Minas Gerais, o verde mais escuro, onde ainda tem o Cerrado, de 64% a 100% de desmatamento. E aqui cabe novamente a gente salientar esse processo que ainda está em curso. Vimos essa semana, né, na publicação da SOS Mata Atlântica, o desmatamento da Mata Atlântica, e os municípios campeões do desmatamento, a região, municípios do norte do estado de Minas Gerais, para produção de carvão, para abastecimento da siderurgia, né? E aí realmente cabe aí a Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa realmente verificar o que está acontecendo, né? Porque é o terceiro ano consecutivo em que o estado de Minas Gerais é campeão no desmatamento da Mata Atlântica, sobretudo agora nos municípios do norte de Minas Gerais, né? Então, desafios, né, grandes que estão colocados aí para superação. E pensar um novo modelo, né? A questão do desmatamento. Bom, uma região que antiga, né, que até a década de 60 era ocupada pelo Cerrado, e a partir da década de 60, então, instala uma nova ordem com a introdução de monoculturas de eucalipto e outras monoculturas, pastagens, em que houve uma grande devastação da região, e o encurralamento das famílias. Aí a gente pode ver uma imagem de satélite de uma comunidade que está aí dentro desse polígono, em que a gente vê os veios que representa os cursos d'água. Acho que foi dessa forma que essa região foi vista a partir da década de 70, como um vazio demográfico que precisava de desenvolver, que precisava de levar o progresso para lá, mas embora só aí nesse polígono habitam mais de 130 famílias ao longo desses cursos d'água. E aquelas quadrículas que a gente vê são as quadras das monoculturas de eucalipto, que na época, embora já havia legislação ambiental, não respeitaram nem a questão dos 20% da reserva legal, não respeitaram as áreas de APP. Essa é uma terra pública que foi disponibilizada para os grandes empreendimentos, que hoje está em disputa, né? Com o vencimento de vários contratos, e que a gente espera que realmente seja dado destino a que estão colocados para elas, que é a reforma agrária e também a questão da conservação ambiental. E aqui destacar que não é a reforma agrária, vamos dizer assim, no sentido que a gente conhece, das famílias que estão no meio rural, que estão no meio urbano, voltarem para a questão do meio rural. Não, é uma reforma agrária que possa disponibilizar terras para essas famílias que moram ainda aí nessas regiões, mas que ficaram encurraladas por esses grandes empreendimentos, que hoje não têm terra e que tem que buscar na migração uma fonte de renda, e que tem que ir para a cidade em busca de escolaridade, em busca de outros meios de melhoria da qualidade de vida. Então, que se pensar, e aí novamente uma responsabilidade aqui dessa casa, através dos deputados, de dar um destino apropriado para essas terras, e acreditando de que essas comunidades elas têm condições e que elas têm conhecimento que pode também serem forças de desenvolvimento sustentável para essa região. Essa é uma comunidade em que ela vem reapropriando, conseguiu com muita luta reapropriar essas terras que elas perderam há 30 anos atrás e que vem desenvolvendo um modelo de uso e ocupação. Só no redesenho dessa área, ela conseguiu restabelecer 25% de reserva legal que não havia nessa área, replanejar a ocupação das cabeceiras dos cursos d'água que não foi respeitado na época, e vem desenvolvendo já unidades de produção, de beneficiamento, envolvendo diversas famílias e fortalecendo a sua organização. A gente vê esse polígono, mas vocês podem ver que ao lado desse polígono é a realidade de diversas outras comunidades, não só desse município, mas de vários outros municípios do norte de Minas. As comunidades que estão sofrendo esse impacto do avanço, né, das monoculturas, agora da mineração e de outros empreendimentos, né, que vão para a região. E dizer que esse empreendimento não trouxe riqueza não é mentira, nós, né, não estaria falando mentira, não trouxe riqueza, sim. Trouxe muita riqueza, mas não ficou na região essa riqueza. É uma riqueza que saiu da região e deixou, na verdade, para as comunidades uma destruição muito forte. A gente vê o mesmo mapa desenhado por essa comunidade, em que os cursos d'água, elas representam ali com aqueles riscos, a letra M, que está de cabeça para baixo, é em preto. São minas que haviam e que perderam, e em azul são as minas que ainda persistem. Então, a gente vê naquela cabeceira da direita quantas minas de água que já secaram em função desse processo, e que elas estão num processo de recuperação dessa área, na terceira cabeceira, onde tem aquele M sozinho, é uma mina que já começou a correr novamente em função dessa reorganização territorial que essa comunidade começa a estabelecer com a elevação do lençol freático, que tinha sido até então rebaixado pelo modelo de desenvolvimento colocado por essa região. Além de, sem contar, a precarização do trabalho que esses empreendimentos trouxeram para a região. Hoje a gente tem um forte avanço da terceirização, uma precarização do trabalho, uma exploração do trabalho humano, porque o capital, né, a competição do capital pela diminuição do custo dos produtos em que ele produz, então, cada vez mais é a eficiência da produção, e isso trazendo uma série de consequências para os trabalhadores da região. E aí os impactos que trouxeram, né, para a região, com os custos d'água, com a desativação de unidades de beneficiamento, e a questão também da concentração de terra. Aí acho que é um outro desafio para que possamos alcançar um desenvolvimento sustentável. Aí então, da região, mas poderíamos dar uns dados do Brasil, em que no Brasil hoje, mais de 3,5 milhões de propriedades rurais, eles têm até um módulo fiscal, mas detém 12%, nem 12% das terras agricultáveis, enquanto 12% das propriedades detêm mais de 74% das terras agricultáveis. Então, uma desigualdade em terra muito forte, que precisa também ser levada em conta nesse processo de melhoria das condições de vida para as populações no meio rural. Aí um retrato da região, as chapadas e os agricultores que ficaram encurralados no vales. E eu queria também trazer, a partir de uma experiência recente que a gente vem trabalhando com as comunidades na região, com os sistemas de produção de chácaras de café tradicional, utilizado na região há mais de 100 anos pelos agricultores, não só de Rio Par de Minas, mas de diversos outros municípios da região, em que eles conseguem fazer a produção de café consorciada com as espécies nativas, com produção de frutíferas e alimentos para as famílias. Então, um sistema muito... Esse aí destacar também essa contribuição que os povos e comunidades tradicionais têm dado para se pensar alternativas para caminharmos para esse desenvolvimento sustentável. Acho que se tem alguém que está trazendo propostas, que está trazendo contribuições, são estes povos e comunidades que cuidaram até a década de 60 desses recursos naturais, e mesmo agora, após também sofrer essas consequências do modelo desenvolvimentista que estão submetidos, eles também trazem propostas de superação dos problemas aqui estão a região. Essa é a chácara de café, em que vem sendo feito um esforço, tanto do Centro de Agricultura Alternativa, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, no sentido de revitalizar essas chácaras, como uma possibilidade de geração de trabalho e renda para as famílias rurais e conservação ambiental, como um modelo de produção articulado com a questão do meio ambiente. Aí uma chácara de café consorciado com piquezeiro, não é recente, são chácaras antigas que existem na região, e ao mesmo tempo, para se conseguir um financiamento no banco para os agricultores plantarem, por exemplo, o eucalipto, é muito fácil, eles conseguem, mas para se conseguir um financiamento, por exemplo, do Pronaf Agroecologia, não se consegue para poder implantar esses sistemas agroflorestais, cujas experiências já vêm demonstrando uma capacidade, uma viabilidade muito forte. Aí o café consorciado com a Ingazeira, com a produção de banana, urucum e diversas outras espécies que compõem a alimentação familiar, a segurança alimentar dessas famílias, e ainda geram renda através da comercialização, sobretudo do café, que é o produto principal nesse consórcio utilizado. Então, vem sendo feito um trabalho um esforço de melhoria desses sistemas de produção, de ampliação de fortalecimento desse sistema de produção na região, com aqui diversas frutas em que aparecem dentro desses sistemas de produção que imitam a vegetação nativa do lugar, né? O trabalho de seleção das sementes, de qualificação do trabalho. E essa experiência mais recente, então, que eu gostaria de trazer aqui para os senhores e senhoras, uma pesquisa para pensarmos a promoção desse sistema de café, implementamos uma pesquisa junto para saber como é a amplitude dessa experiência no município de Rio Pardo de Minas. E chegamos a alguns dados interessantes pesquisando junto a 176 famílias de 16 comunidades do município. Uma amostra bastante representativa da realidade desse município. E verificamos que, dessas 176 famílias, 75, 3 quartos, 3 quartos, né, das famílias, elas são proprietários da terra. E aí pensamos, para poder estimular a questão da produção das chácaras de café, é também muito importante revermos a questão da distribuição de terra mais igualitária na região. Não se faz chácara de café, não se faz sistemas de produção duradouros se não tiver a posse da terra. Então isso é importante quando a gente, ao pensar a questão da melhoria das condições de vida da população, também pensar outros elementos que, na verdade, são fundamentais para que avancemos, né, na superação da pobreza, no caso, né, de recursos, de qualidade de vida para essas famílias, né? Bom, também dessas 176 famílias, verificamos que foram 666 membros familiares que constituem essas 176 famílias, e verificamos que tem uma quantidade de jovens e pessoas numa idade ativa de produção que compõem essas propriedades, mas essas propriedades, essas famílias, mas que sem a posse da terra, sem outras condições importantes para a permanência dela no campo, elas não conseguem implementar esses sistemas produtivos sustentáveis e que podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida delas. Então, aí um quadro das famílias que foram investigadas, a gente vê então que a maior parte das famílias, se a gente somar ali até 20 hectares, dá mais de 70% das famílias que produzem esse sistema de produção são famílias que têm até 20 hectares, 20 hectares de propriedade. E aí o dado da escolaridade também. Também nos chamou a atenção, isso nos chamou a atenção na pesquisa, porque uma grande parte desses membros familiares não lê ou lê e escreve ou tem um fundamental incompleto. Então, uma escolaridade muito baixa, que fez a gente pensar, poxa, mas a gente poderia melhorar o sistema de produção a partir das experiências que já estão em curso na região, como o manejo das chácaras, a poda, a implantação de sistemas diversificados, o café está aí no meio, sendo implantado uma nova chácara. Poderíamos, sim, já melhorar os sistemas de produção, a produtividade desse café, mas não conseguiríamos melhorar a questão da educação. E refletimos, poxa, mas se nós conseguimos fazer concomitante a melhoria das condições educacionais, a gente teria uma repercussão, uma otimização da produção das chácaras de café. Então, relacionando a questão da educação com a questão da produção. E outros produtos que são produzidos para essa família, que não é só, que não é só o café, mas são a criação animal, milho, feijão, beneficiam também outros produtos, como a mandioca, a goma. Bom, e aí eu acho que traz um desafio, né, no contexto aí da Rio Mais 20, com relação ao arranjo institucional, que também está pautado nessa discussão da Rio Mais 20, tanto no âmbito global, do desafio das organizações, dos países do mundo, no sentido de conter a degradação ambiental, desafio também para o arranjo institucional no âmbito nacional, no âmbito estadual e até no âmbito municipal, em onde a gente poderia estar... E aí eu acho que, lembrando, né, uma liderança, de que é necessidade radicalizar sem sectarismo. Radicalizar no sentido da origem da palavra, de irmos na raiz do problema, de superarmos a questão da má educação, do acesso à terra, do saneamento básico. Vimos agora recentemente também nos meios de comunicação, no município de Novo Horizonte, localizado nessa região, com uma incidência da questão da hepatite A, né? Só mais 2 minutos, por favor, senhor presidente. com a questão do surto da hepatite A, fruto de quê? Fruto de uma falta de saneamento básico. São 15 casos já comprovados, 30 em investigação, e quando a gente chega nesse surto, podemos saber que tem muito mais pessoas que já foram cometidas com a hepatite A, mas que não manifestaram esse problema. E também o controle dos impactos socioambientais que estão. Se a gente não tivermos um controle desses impactos socioambientais que ainda persistem na região, essas famílias vão cada vez mais vão cada vez mais ficarem reféns, né, desse modelo. Esses impactos, aí eu gostaria de ressaltar um controle desses impactos, por exemplo, na questão da PEC, que está em tramitação aqui na Câmara Legislativa, a PEC das terras públicas, que na verdade ela tem um objetivo de disponibilizar terras, não para os agricultores familiares, mas para os empresários continuarem com esse modelo desenvolvimentista. Tem também a questão da legislação da Mata Seca, que volta e meia ela vem aqui para a pauta da Câmara no sentido de flexibilizar a Mata Seca, e agora com esses dados da Mata Atlântica. Então a gente espera que realmente aí traz uma responsabilidade para os deputados no sentido de não deixar que isso passe, entre outros projetos em tramitação. A questão da economia verde também realmente é um desafio, porque uma monocultura de eucalipto, ela também é tratada como a questão da economia verde, né? Mas também é preciso pensar nas outras alternativas, nas economias regionais, com a questão do consumo próximo, né, fazendo uma produção em que ela possa, em circuitos curtos, né, vamos dizer assim, de deslocamento da produção. Tá? Incentivando aí as práticas que já estão em curso na região, de beneficiamento, de outros produtos e experiências diversas que tem na região, que precisam de ser fomentadas, que precisam de ser fortalecidas, a produção de sementes próprias pelos agricultores, a biodiversidade muito ameaçada, uma região em que tem uma riqueza muito grande de biodiversidade das sementes, milho e feijão, muito já perdida em função do avanço dos transgênicos, da monopolização das grandes corporações de sementes, hoje reduzida a meia dúzia, que controla sementes no mundo inteiro, né? Também, né, através de um processo de formação, poderíamos estar promovendo essas melhores condições de vida e garantindo, então, um desenvolvimento realmente sustentável para a região. Muito obrigado.